Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Estamos estudando agora um tema muito presente em nossas vidas, o dinheiro. A série se chama Ouviu Metal, estudo sobre riquezas no Evangelho de Lucas. Não se esqueça de seguir o @juventudebvm no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola na Juventude e também nos siga aqui para não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe.
Hoje, especialmente, nós vamos conversar, à luz aqui da Palavra de Deus, sobre a instrumentalização das riquezas. Como que as riquezas que Deus coloca em nossa vida, sejam poucas ou muitas, o valor que Deus coloca diante de nós, como que deve ser a nossa atitude de coração diante desses valores que Deus coloca no nosso caminho. Então eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 16. O Evangelho de Lucas é o escopo desses nossos estudos. E nós vimos um panorama no primeiro sábado. Sábado passado nós nos concentramos em Lucas 12. E agora Lucas 16. Aconteceu um fenômeno interessante aqui. Esse texto de Lucas 16 eu já expus aqui na Juventude não faz muito tempo. Numa outra série de pregações que nós tivemos, não sei quantos vão se lembrar, mas foi aquela série Parábolas Lado B. Quando a gente viu algumas parábolas não tão famosas de Cristo, essas parábolas, essa série de pregações dessas parábolas está lá no nosso Spotify também. E uma dessas parábolas Lado B que eu escolhi foi exatamente essa aqui, Lucas 16. Eu nem me lembrava. Imagino que nem vocês se lembram. Aí quando eu fui me organizar quanto a essas pregações aqui em Lucas 16, no Evangelho de Lucas, eu fiz muita questão de pregar nesse capítulo aqui novamente. Porque esse texto aqui, ele é um texto que nos mostra alguém que teve o coração diante do Senhor. A partir desse texto, na verdade, Deus nos mostra como ter o coração diante dele e como usar as riquezas como um instrumento para fins melhores, né? Então, por isso que hoje a gente vai ver novamente, já faz um tempo essa pregação, mas a gente vai ver novamente Lucas 16, só que com esse enfoque especial nas riquezas. Então, todo mundo que está aqui veio para buscar o Senhor, veio para aprender de Deus, para colocar o coração diante dele. Então, eu te convido a ter, assim, bastante temor do Senhor, bastante concentração, para que Deus fale com a gente aqui através desse capítulo. Vamos lá. Começa assim o versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis da aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Dentre as parábolas de Jesus, essa aqui é a que mais trouxe complicações de interpretação ao longo da história, por conta desse enredo em que um homem explicitamente chamado de injusto, de infiel, é usado como um bom exemplo para os fiéis, para os discípulos de Jesus. Essa parábola escandalizou opositores do Evangelho ao longo da história. Ela escandalizou, por exemplo, um homem vil como Celso na Igreja Antiga. Celso era um inimigo do Evangelho e era alguém que zombava dizendo que a palavra de Deus ela só tinha trânsito em pessoas incultas, gente que não era letrada, porque gente que era sábia não ia dar ouvido a essa história do Evangelho, de Cristo e tudo mais. E Celso, zombando dos cristãos, usou essa parábola como quem diz assim: olha lá, olha o exemplo que Jesus usa de um homem bom. Um outro camarada que recebe uma alcunha muito legal, Juliano, o apóstata. Você vê que uma boa pessoa não era. Ele também foi alguém que questionou o caráter dos cristãos a partir dessa parábola. E mais recentemente, não tão recente assim, já faz séculos, mas mais conhecido de nós, Voltaire. Voltaire foi alguém que também olhou para essa parábola e falou assim: não, olha o padrão moral que os cristãos têm. Um cara injusto e infiel desse. Como é que pode? Então essa parábola, ela já foi chamada de a cruz dos exegetas. Exegeta é quem interpreta a Bíblia, né? Com profundidade, os termos e tudo mais. Ela é uma grande pedra no sapato de muita gente. E eu tenho um carinho absurdamente especial por essa parábola, porque ela foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso na época de seminário. Então eu escrevi quase um livro sobre essa parábola, reunindo as interpretações existentes, olhando termo por termo. É uma parábola que eu amo muito. Foi o meu trabalho nela. Então meu coração está inteiro aqui ao falar sobre essa parábola. E a gente vai falar alguns detalhes dela e ver o quanto isso toca na nossa vida. Mas para isso eu queria orar de novo, eu queria colocar de novo o nosso coração diante de Deus. Vamos orar. Senhor, a gente está aqui, Pai. A gente está aqui com o nosso coração aberto para a Tua palavra. Eu tenho convicção de que o Senhor nos trouxe cada um dos que está aqui. E eu peço que a Tua palavra encontre um lugar especial no coração de cada um que está aqui. Qualquer pessoa que estiver com o coração em outro lugar, Senhor, em outras coisas, com a mente em outras coisas, eu peço que o Senhor purifique, limpe e nos dê a bênção da concentração, da humildade de ter um coração aberto para Te ouvir. E me ajuda, Senhor, a falar da Tua palavra e falar aquilo que o Senhor tem para cada jovem. Nos desafia, nos confronta. Fala, Senhor, profundamente dentro de nós. Eu Te peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, essa parábola, ela começa se referindo a um homem rico que tinha um administrador. Quão rico era esse homem? Qual o contexto dessa parábola? Claramente é um contexto de um latifúndio, uma terra muito grande, que era arrendada para várias pessoas, então inquilinos, vamos chamar assim, ou arrendatários, que tinham parte daquela terra para plantar, para produzir, só que parte dessa produção era colocada à disposição desse homem rico como imposto, como pagamento, porque afinal eles estão usando aquela terra, é uma espécie de inquilinato. E a gente vê o tamanho da riqueza desse homem à luz dos valores que eram devidos a ele. Quando você vê lá no versículo 6 e 7, o quanto essas pessoas tinham de dívidas de azeite e também de trigo, então você vê produções diferentes, tudo na terra daquele homem, né? Era grande o suficiente a ponto de ter culturas diferentes. E a gente está falando de toneladas. É difícil precisar esses valores, essas medidas aqui, porque essas unidades de medida são usadas naquela época. Então a gente está falando de coisas de cerca de 30 toneladas. É muita coisa. São medidas muito grandes. E aqui na parábola só tem exemplo de duas pessoas que estavam devendo. A terra era arrendada para mais gente. Então quando o texto fala que é um homem rico, gente, é um homem rico e rico com força. Não é pouco rico, não. E esse homem rico tinha um gerentão, um administrador. Um cara que era pago, que era colocado para cuidar de cada detalhe do que acontecia naquela terra. A ponto de esse homem rico sequer estar por dentro dos detalhes do negócio. Ele tinha um gerente. É tipo quando uma padaria, um estabelecimento, tem um dono e tem um gerente lá. Às vezes o dono nem está muito por dentro do que está acontecendo. É o gerente que cuida de tudo. Ele então tinha esse gerente, esse administrador. E o administrador, ele cuidava dos negócios do seu senhor. Só que ele recebeu uma denúncia. E a denúncia é que ele estava dissipando ou defraudando os bens desse senhor. Esse verbo usado para falar o que o administrador estava fazendo é o mesmo verbo que aparece no capítulo anterior para descrever o que o filho pródigo fez com os bens que ele herdou prematuramente. E a gente sabe o que o filho pródigo fez. Ele simplesmente detonou tudo, ele gastou tudo. E esse administrador, ele é chamado então de infiel ao longo da parábola por causa desse início, em que o caráter dele é muito duvidoso e a denúncia que ele recebe é uma denúncia verdadeira, uma denúncia real, tanto que ele não se coloca numa posição de ficar contra-argumentando ou algo do gênero. E ele então aceita o que acontece. E o senhor chama o cara e fala: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Em outras palavras, passa ali no RH. Passa no RH, reúne tudo que você tem de informação, de relatório, do que você fez até aqui, porque você foi denunciado por bandidagem. Você está dissipando meus bens. Qual a natureza do que esse mordomo fazia? A gente não precisa entrar no mérito do detalhe, mas você está sendo desonesto, você está demitido. E aí começa o drama da parábola. No versículo 3, você vê o administrador num solilóquio, falando sozinho. E ele diz assim: o que eu farei? Porque agora eu vou ser demitido, meu senhor me tira a administração. E agora? É muito legal como esse verbo fazer aparece ao longo da parábola. Às vezes ele é traduzido de maneira diferente na sua Bíblia aí que você está no seu colo. Mas esse verbo fazer, ele aparece aqui nesse versículo 3, com o administrador falando: o que eu farei? Ele aparece no versículo 4, quando ele fala: já sei o que eu farei. E aí é legal porque o plano dele nos é contado à medida que acontece. Você não recebe spoiler, você vê o plano acontecendo. Ele aparece também, esse verbo, lá no versículo 8, quando diz que o senhor, ele, né, o rico, ele elogiou esse administrador porque ele fez algo com astúcia. A sua tradução pode estar diferente, mas é esse mesmo verbo, fazer. E no versículo 9 aparece de novo, quando Jesus fala: e eu recomendo a vocês, façam amigos a partir das riquezas iníquas. Então, em 4 versículos aparece esse verbo fazer. Dá um esboço bom de pregação isso. O que eu farei? O drama desse camarada é porque ele era um cara talvez doente, tísico, meio fraco, ou talvez só um migué mesmo, que não queria pegar na enxada, que ele fala: trabalhar na terra eu não posso. Eu tenho alergia à enxada, não dá. carteira de trabalho, me pipoca inteiro quando eu vejo uma carteira de trabalho. Eu queria dizer para vocês, acho que eu já falei em outros sábados, mas eu vou repetir. Gente, a minha carteira de trabalho, ela é absolutamente em branco. Nunca foi maculada com nada desse mundo. Acredita nisso? É, meu amigo. E ainda tem mais. Além da minha carteira de trabalho ser totalmente em branco, eu nunca prestei um vestibular na vida. Meu amigo, depois se vocês quiserem, vocês sentem comigo, eu passo o caminho do sucesso pra vocês. Mas aqui, esse mordomo aqui, trabalhar eu nem posso. Sou fraco, sou cansado. Não sei a circunstância, mas ele não, trabalhar não dá. Mas é que você tem que pensar no seguinte também. A posição profissional que esse mordomo tinha não era pouca coisa. Ele era o braço direito desse ricaço. Ele tinha trânsito entre todos os arrendatários, ele era um cara de prestígio. Então, assim, seria uma redução perante o mercado de trabalho ele pegar uma enxada e começar a trabalhar? Não, não posso, meu cargo é alto. E ele coloca um outro problema, além de trabalhar na terra, não posso. Mas mendigar, eu também tenho vergonha. Eu não quero trabalhar, mas eu também não vou ficar mendigando. Aí mexe muito com a minha reputação ficar mendigando. Já sei o que eu vou fazer. Aí vem o plano cretino dele. Cretino, o cara é um canalha. O plano dele, já sei o que eu vou fazer. Para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Eu preciso estar na casa das pessoas. O plano dele era o quê? Era ter algum tipo de acolhida. Ele ia ser demitido? Já era. Como é que eu vou me recolocar no mercado? Não dá. Eu preciso ser recebido de casa em casa. Tem muitos arrendatários. Eu preciso ter amizade nessa galera aqui. E eu já sei o que eu vou fazer. Ele chama cada um dos devedores do seu senhor. Então aqui você vê que provavelmente são vários, mas o texto só nos conta o diálogo de dois. É possível até que eles estivessem todos juntos, até porque ele pergunta para um depois, e tu, deve quanto, tal? Ele chama, esse é o cenário, e a ideia dele é chegar pro primeiro e perguntar, quantos que você deve? Devo 100. 100 cadus de azeite, toneladas, quase 30 toneladas. Toma tua conta, assenta-te depressa. Essa palavrinha depressa é importante para entender esse texto. Porque mostra a situação de urgência na qual o mordomo se encontrava. Ele tinha pouquíssimo tempo do ultimato que ele recebeu do seu patrão até o momento efetivo que ele tiraria suas coisas e iria embora. E ele tinha que agir nesse pouquíssimo tempo que lhe restava. Por isso que ele, vai, rápido, escreve aí. Você deve 100? Escreve 50. E você deve quanto? Eu devo 80, eu devo 100 também de trigo. Senta logo e escreve 80. Os descontos são diferentes, mas são proporcionais, porque o azeite vale muito mais do que o trigo. E ele vai assim, com cada um, distribuindo descontos. Mas aqui eu quero chamar sua atenção para um detalhe também. Isso fazia parte da atribuição dele como administrador. É claro que isso não era o que o patrão dele queria. Ele não estava trabalhando em prol, vamos colocar assim, da empresa dele. Mas ele estava fazendo algo que tinha a ver com a sua atribuição. Não é necessariamente desonesto o que ele fez aqui. Só foi ligeiro, né? Foi malandro, foi sapequinha, peraltinha, o que ele fez, serelepe, ele foi serelepe. Mas ele fez algo que era da sua atribuição. Ele foi desonesto e sem caráter no início da parábola, quando estava realmente passando a mão nos bens do senhor dele. Mas aqui ele usou da sua atribuição, questionável, caráter duvidoso, mas estava na atribuição dele. Quando ele faz isso, vem o clímax da parábola. O clímax é aqui o verso 8. Porque esse administrador, ele colocou o senhor dele numa posição muito difícil. Numa posição em que a única alternativa que ele tinha era elogiar. Tipo, não cabia mais nada, ele só podia elogiar esse administrador. Mas é um elogio, não é um elogio feliz, é um elogio da derrota. É aquele elogio que o seu time perdeu com o adversário fazendo um gol de bicicleta. E aí que você olha e fala tipo assim, cara, que golaço. É isso, mas você perdeu. É o Bernabéu de pé aplaudindo o Ronaldinho Gaúcho.
É... Referências históricas, futebolísticas.
Perderam. A torcida perdeu do Real Madrid, mas estava todo mundo elogiando, porque o Ronaldinho Gaúcho destruiu naquele jogo. É tipo isso. O senhor, ele elogia o seu administrador porque ele fez algo muito astuto. Ele agiu com muita inteligência. Por que foi tão inteligente o que o administrador fez? O cara foi um gênio. Um gênio. Ele preparou a cama dele para ser abraçado por todos os arrendatários. Porque afinal, quem que não gosta de alguém que distribui descontos assim? O cara distribuiu metade, 50% de desconto. Você olha isso e fala, meu amigo, obrigado aí por tudo, viu? Imagina, tal. Mas ao mesmo tempo ele colocou o seu senhor numa situação que o senhor não podia simplesmente reverter tudo aquilo. Ele não podia chegar e, não, para com isso aí, aqui acabou. Essa é uma cultura de honra. A honra daquele senhor estava em jogo. A palavra foi dada, dá um desconto, o cara vai voltar atrás? Dizendo que não pode dar aquele desconto. Além do quanto ele seria mal visto por todos os arrendatários. Não tem o que fazer. Você está de mãos atadas. Era atribuição do administrador. Você simplesmente olha e fala, o miserável é um gênio. É só isso. Igual quando você ouve de algum bandido que fez uma tentativa de assalto, um assalto assim... engenhoso, de um jeito que você fala, cara, esses caras são inteligentes demais. É óbvio que você não está elogiando ou gostando da moralidade daquele ato, mas você está de mãos atadas porque você não tem o que fazer. Você fala, meu, os caras são inteligentes demais, olha o que eles fizeram. E aí o versículo 8, a parte B, diz para nós, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então aqui você já começa a ter uma explicação, uma moral da parábola. Aqui a parábola já terminou e já é um comentário de Jesus. Mostrando que as pessoas que são das trevas, elas têm um tino para os negócios, para as riquezas e tudo mais, que às vezes os filhos da luz não têm. Mas é claro que Jesus estava falando não apenas de tino para negócios, mas ele estava falando de astúcia, de malandragem. Os filhos das trevas têm essa malandragem para um propósito, que não é o que a gente quer ter. Mas Jesus está simplesmente focando na malandragem. Cara, essa malandragem aí, esse tem as manhas. E às vezes os filhos da luz não têm as manhas no trato com as riquezas. Verso 9, e eu recomendo a vocês, das riquezas iníquas, justas, façam amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Gente, versículo 9 é a moral da parábola, é o princípio da parábola. Jesus está comparando situações e ele faz de propósito, de um jeito para que a audiência fique chocada pelo fato de ele usar um cara de caráter questionável. Por que ele escolhe um cara injusto, um cara errado? Isso choca, isso prende a atenção. É verdade que não é a primeira vez que Jesus faz isso. Por exemplo, Jesus comparou a volta dele, o dia da volta dele, o desconhecimento da volta dele. Lembra? Ele comparou com a invasão de um ladrão. É lógico que Jesus não está elogiando ladrões. Mas ele está focando em um aspecto. Assim como ninguém sabe quando o ladrão chega, ninguém sabe como o meu dia chegará. Quando Jesus também, em outra ocasião, estava falando sobre o domínio que os céus têm sobre as trevas e como Beelzebú não teria mais domínio, Mateus capítulo 12, por exemplo, Jesus dá uma ilustração falando que quem invade uma casa amarra o valente. E aí, então, você tem uma ilustração meio violenta. Tem que amarrar o valente quando entra na casa e tal. Então, às vezes, são ilustrações. Às vezes, algumas coisas de moralidade duvidosa, mas ele está concentrando em um aspecto. Isso é o que a gente chama de um ensino que vai de algo mais leve para algo mais pesado. É um estilo de ensino judaico. Do mais leve para o mais pesado. Qual que é a comparação que Jesus quer fazer ao contar essa história? Ele conta uma história que diz respeito a riquezas desse mundo e a homem de caráter duvidoso. Isso é o mais leve. Mas para trazer um ensino muito mais pesado, que é sobre os filhos dele e sobre as verdadeiras riquezas, as riquezas celestiais. E ele faz para chocar, gente. Jesus era um profissional em chocar. Lembra da parábola do bom samaritano? Outro exemplo, Jesus usando para chocar. Vêm as categorias de liderança judaica e passam pelo homem assaltado. E o judeu médio está ouvindo aquilo e fala, realmente, o escriba é assim, o sacerdote é assim. O terceiro que vai passar vai ser um judeu, como eu, que vai ajudar. E aí Jesus pega e fala, passou um samaritano. Aí, chocou todo mundo. Jesus usa esse exemplo para chocar, mas para nos fazer refletir que o que ele queria falar era que as riquezas iníquas desse mundo, elas também deveriam ser colocadas sob um propósito muito maior. O raciocínio é, se esse administrador, de caráter questionável como ele tem, maldoso como ele é, foi capaz de entender que as riquezas podem ser usadas para algo muito maior, quanto mais você e eu, que somos servos de Deus, servos da justiça, filhos da luz, devemos entender que as riquezas desse mundo devem ser usadas para algo muito e muito e muito maior. Esse é o princípio. É algo leve sendo comparado a algo pesado. Você pensa, aquele homem que gastou indiscriminadamente os bens do Senhor, ele foi capaz de perder aqui para ganhar lá. Por quê? O cara devia 100, olha a inteligência dele. Ele não fala assim, agora você deve 120, porque aí eu vou juntar mais 20 para fazer um pé de meia lá na frente. Não, ele foi muito mais esperto. Ele perdeu aqui. Não, é 50. Ao invés de só passar o 100 para o Senhor e bolsar 20. Não, você deve 50, ele reduziu pela metade. Por quê? Eu perco dinheiro aqui hoje, mas eu ganho algo amanhã, que é a recepção das pessoas no momento em que eu precisar. É esse o ardil dele, a astúcia dele. E o que Jesus está chamando a atenção é assim, sejam igualmente astutos no que diz respeito às riquezas. Só que, meu amigo, a gente está falando de riquezas da injustiça. Aparece no verso 9 e no verso 11. Eu falei no primeiro sábado que as riquezas desse nosso mundo são riquezas da injustiça. São manchadas de sangue, são manchadas de miséria. No nosso país, cara, quanto de injustiça tem? História de centenas de anos de escravidão. E a gente lida com um monte de coisa nos nossos dias a partir de um monte de miséria e injustiça que existe. O crente, ele não faz assim, o dinheiro é sujo, então eu não vou mais mexer com isso. Vou embora para a floresta. É exatamente o contrário. Jesus fala, não, esse dinheiro é injusto mesmo. Mas você vai mexer com isso. Pode mexer com essas riquezas injustas. Riquezas que têm sangue nelas. Mas você vai fazer com que as suas riquezas trabalhem em prol das verdadeiras riquezas,
que são as celestiais.
Assim como mordomo usou as riquezas para ser recebido no lar, você vai usar as riquezas para ser recebido nos tabernáculos eternos por pessoas que foram alvo da sua ação, inclusive com essas riquezas. A expressão tabernáculos eternos reflete aquele pensamento judaico desde o Antigo Testamento, mas expresso muito bem, por exemplo, no profeta Zacarias, no finalzinho do livro dele, quando a dimensão que eles tinham da vida por vir era aquela reunião e a comemoração para sempre de uma festa dos tabernáculos, agora na habitação, não mais temporária, mas habitação para sempre. Porque a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, ela apontava para aquele período temporário do deserto, quando eles saíram do Egito. Mas agora haveria o dia em que eles teriam os tabernáculos eternos, e não é mais temporário, é uma comunhão sem fim. É um jeito poético de se referir à eternidade, ao céu, ao paraíso, à vida com Deus, que não tem fim. Use com astúcia as riquezas desse mundo para fazer amigos. Olha isso. Porque aí você vai ser recebido por esses amigos lá nos tabernáculos eternos. Não faz muito tempo se mudou para a porta da minha frente um casal jovem. Acho que eles têm 20 e poucos anos. Muito simpáticos. Não conversei muito com eles, mas assim, se cruzando em elevador e tal. E aí papo vai assim, papo de elevador, coisa de segundos. Eles descobriram que eu era crente, eu descobri que eles também são crentes. E eles vão numa outra igreja que eu inclusive conheço o pastor, tudo. Mas ficou aquele papo assim, papo de elevador. Ah, então valeu, boa noite aí e tal, boa pizza, valeu, tchau. Só. Mais recentemente eu comecei a notar que a vaga deles de carro, que a vizinha, a minha vaga, estava vazia. E não parava mais carro nunca lá. E eu, que sou milionário, distribuo dinheiro no começo de pregação, inclusive, eu tenho dois carros. E se é que o outro que eu tenho pode ser chamado de carro, mas eu tenho aquilo ali. E é do meu interesse poder parar dentro o carro, que eu tenho parado só fora, na rua e tal. E aí eu abri diálogo com eles. A gente tinha trocado o número lá, peguei o WhatsApp e mandei: ô, vi que a sua vaga tá vazia e tal. Você tem interesse em alugar? Aí ele falou pra mim assim: cara, nossa vaga tá vazia mesmo. E, pá, acho que a gente tem interesse sim. Quanto que você tá pensando em pagar? Aí eu... Aí eu chorei por dentro, porque eu já tinha negociado com outro apartamento uma vaga, e o valor de vaga lá no meu prédio estava bem alto. Então eu não ia falar algo parecido com aquele alto. Aí o que eu fiz? Ele perguntou quanto eu quero pagar. Eu ofereci metade que eu negociei lá com a outra. Cara, assim, mas eu fui bem franco. Falei, ó, eu aguento pagar até tanto. Porque no passado já me ofereceram tanto. Eu falei até o valor. E esse valor eu não pago. Porque isso aí eu matriculo minhas filhas em qualquer coisa, sei lá. Não pago. Eu pago até aqui. Mas é barato. O pessoal por aí cobra mais caro que isso. Mas, enfim, eu pago isso aí. Aí ele, não, beleza, vou ver com a minha esposa e tal, eu te retorno. Deu mais uns dias, uns dois dias ele me retornou. Ô, Bruno, tudo bem? Falei aqui com a minha esposa e a gente pensou no seguinte: cara, paga nada não. Usa a minha vaga aí. Sempre que você quiser usar a vaga, pode usar. Ela é sua, a gente não tá usando mesmo. Eu não tô com perspectiva de comprar um carro agora. E... é
isso aí. Gente, assim, isso me impactou muito. É valor pequeno, não é assim, ó, que grande riqueza. Mas é o seguinte, é um casal jovem como vocês são, alguns de vocês são, e que teve a oportunidade de ganhar um dinheirinho fácil, fácil, sem fazer nada. Nada. E eles quiseram abrir mão desse valor para poder abençoar um vizinho que eles mal conhecem, só a única conexão que souberam que eu era crente, irmão em Cristo. Cara, isso me impacta. Eu agradeci muito ele. Falei, cara, obrigado. Obrigado de coração. Você não sabe quanto você me ajuda fazendo isso. Aí ele falou ainda assim, imagina, cara, isso aí é coisa pequena. Imagina. Isso aí é coisa pequena. Mas o verso 10 fala exatamente, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Para eles, aquilo realmente era peixe pequeno. Mas, queira ou não queira, era dinheiro que entrava. E eles quiseram me abençoar e eu agradeci demais. A partir disso, o nosso laço se estreitou mais. A gente está marcando já um jantar, a gente vai ter um tempo juntos. É isso que eu vejo de usar a riqueza para fazer amigos. A partir disso, já nasceu uma coisa muito legal entre a gente. E esse tipo de atitude é de alguém que submete a riqueza a um propósito maior. Porque entende que pessoas são maiores do que riqueza. E no caso específico dessa história, ele entendeu que ajudar um irmão em Cristo era um valor muito mais legal do que receber um pingado lá todo mês. Se ele tivesse me cobrado pela vaga, eu não ia condená-lo também, não iria julgá-lo, mas é o direito dele. Mas é essa atitude que me lembra Lucas 16 e instrumentalização das riquezas para algo maior. Se vocês não se tornarem fiéis, o verso 11 diz, na aplicação das riquezas injustas, quem vai confiar a vocês a verdadeira riqueza? Oh, se vocês não têm sabedoria para lidar com esse dinheiro que é sujo, que é manchado, vocês têm apego a isso aí, não conseguem lidar com isso? Que categoria que vocês têm? Qual a chance de vocês lidarem com a verdadeira riqueza, que é muito maior do que R$50, R$100, R$1.000? Se vocês, verso 12, não se tornarem fiéis na aplicação do alheio, quem é que vai dar o que de vocês? Lembra, né? A imagem que está impressa no dinheiro é de César. Esse dinheiro é de César. Se você não é fiel para lidar com dinheiro que nem é seu, porque é de César, quanto mais você vai lidar com aquilo que é seu. Tesouros eternos, riquezas eternas. É isso que é o princípio do mais leve para o mais pesado. E aí vem a conclusão que entra como uma faca. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não dá. As riquezas não podem ter um lugar de divindade na sua vida. Não pode. As riquezas não podem ser o material que você busca, que você se dedica, que você gasta tudo que você tem, todo o seu esforço, inteligência, ânimo, atrás delas, dedicada a ela. Não. Você tem que servir a Deus. Ele é o seu Senhor. Na continuação do texto, você vê que os fariseus, eles eram avarentos. Eles amavam a riqueza. E essas palavras estavam machucando, entrando fundo no coração. Diante de tudo isso, a gente fica com um desafio bem prático. Pastor, eu estou entendendo esses princípios, eu estou entendendo os versículos,
Eu estou entendendo essa tecla que você tem batido sábado após sábado. Mas em termos práticos, como que eu faço para lidar com as riquezas desse jeito assim que... do jeito que Jesus espera que eu lide? Como que eu faço isso na prática? Bom, eu acabei de te contar uma história. Mas eu posso contar outra. Estava de férias, tranquilo em casa um dia. E a Priscila me manda uma mensagem dizendo: Bru, bati o carro. Minhas férias escorreram pelos dedos. Não, mas tá tudo bem, não foi nada demais, foi leve. Te conto em casa. Ela me contou, não é que ela bateu o carro. Ela tava numa subida. E aí, na hora de sair, ela voltou um tiquinho o carro. Mas assim, um tiquinho, dentro do que é que a gente faz, esperado. Só que o carro de trás estava distraído e... puff, bateu atrás. O cara mesmo desceu, todo assim, assustado, viu que ela tava com as crianças. Tá tudo bem e tal. Ele falou, não, tá bem, tá tranquilo e tal. Ele, aí me desculpa e tal, não sei o quê. Tava distraído, ela, não, imagina, trocaram os telefones. E aí a Pri falou, Bruno, agora você resolve. Fácil, né? É. Meu marido resolve, é sempre assim. O porta-mala não fechava. Ah, não. Peguei o carro, fui direto numa oficina. Quanto custa pra consertar? 400 conto. Conserta. Mandei consertar. Ficou pronto. Mandei mensagem pro cara com foto dele ruim, foto dele bom. Falei, cara, talvez no seu lugar você gostaria que de repente eu pesquisasse oficinas com valores mais acessíveis, ou fizesse orçamentos, ou isso, aquilo. Mas assim, o porta-malas mal fechava, eu tinha que consertar o carro, e eu tomei a decisão de consertar esse carro. E como minha esposa voltou um pouquinho na subida, lá na subida, embora seja super normal, mas assim, pra mim, se você me der R$200, eu já tô feliz. Não se preocupa, não. Meu coração, gente, tá assim, dinheiro é pra ser usado pra lidar com as coisas. Não tá sobrando dinheiro pra ninguém. Pra ninguém é meio forte, né? Mas não tá sobrando dinheiro. Mas o dinheiro, ele tá aí, gente, pra você usar, pra você comprar, pra você vender, pra você... Ninguém pode ser apegado a dinheiro a ponto de ficar se estressando. Eu não queria perder paz. Eu não queria ficar entrando em bate-boca. Eu não queria nada disso, cara. Eu queria ainda poder testemunhar pra esse cara. Eu falei, é isso aí, 200 tá bom. Esse cara me responde assim, emocionado. Cara, muito obrigado. Obrigado de coração pelo que você tá fazendo por mim. Eu não mereço isso, eu tinha que pagar tudo. Mas eu tô numa situação muito apertada. Eu fiquei consternado de ter batido atrás. Cara, obrigado. Passa o seu Pix, eu faço questão. Eu vou transferir 250. Aí eu falei pra ele, cara, não. Deus abençoe sua vida. Não precisa desses 50. Minha esposa falou que você tava com seu filho no carro também. Usa esses 50, leva teu filho pro Mac. Come com ele no Mac. E olha pra Deus, lembra de Jesus na sua vida e vai ser feliz. Aí ele, não, 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 faça questão. Ele mandou o Pix, 250. Mas, gente, pra mim, dinheiro não é algo que eu vou ficar usando como material de conflito e material de perder paz. Dinheiro eu vou usar para as necessidades que nós temos. E se Deus me deu a condição de, naquele momento, ter os R$400, eu usei. E o que eu mais quero é que esse cara, de repente, tenha essa lembrança, tenha essa história para contar também. Lembra que eu falei de Deus e de Jesus para ele. Muito mais do que ter meu porta-mala consertado, eu quero uma vida rendida aos pés de Cristo. E se Deus quiser usar esse episódio para alcançar aquela vida, que use. Então, gente, veja o dinheiro que passa por você como algo que é um instrumento. Dinheiro é instrumento. Instrumento para te ajudar também a servir as verdadeiras riquezas. Se você olha para o dinheiro e o seu coração está nele, peça perdão e se arrependa hoje por estar tretando com gente por causa de dinheiro, por estar lidando com um monte de coisa ruim por causa de dinheiro. Não. Dinheiro é instrumento do céu também. O que que é usar as riquezas desse mundo em prol das verdadeiras riquezas? Ué, o que que é servir a Deus com todo o seu ser? Qual que é a definição de servir a Deus quando você fala, eu quero servir mais a Deus? O que que é isso? Eu quero me dedicar às pessoas, eu quero servir em ministérios, eu quero doar a minha vida, o meu tempo, a minha inteligência. Tá, beleza? Com dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro não pode ser uma área da nossa vida que ninguém toca. Dinheiro não pode ser visto como um terreno que isso aqui é meu e eu conquistei e acabou. Não pode, eu vou repetir isso sempre. Você tem que servir a Deus também com o seu dinheiro. Então use o dinheiro para se envolver com a obra missionária. Use o dinheiro com responsabilidade, com os ministérios aqui da igreja, sendo uma pessoa que tem um coração generoso e participa do que Deus está fazendo por meio dessa igreja. Use o dinheiro para atender as necessidades das pessoas que estão ao seu lado. Por que que existe um tabu tão grande da gente simplesmente dar dinheiro? Da gente simplesmente pagar mais numa conta? Por que que você vai ficar brigando por 33,97 para cada um? Cara, paga mais. Dinheiro é para ser usado. Não, pastor, mas eu não tenho, eu luto, não sei o quê. Deus sabe das suas necessidades, mas Deus é o Senhor do dinheiro. E o mesmo Deus que fala, dai a César o que é de César, é o Deus que faz aparecer uma moeda na boca de um peixe para que o imposto seja pago. Use a sua riqueza, seja qual for o tamanho dela, em prol do reino, em prol das pessoas. Não deixe seu coração se apegar. Faça algo diferente do que as pessoas estão fazendo aí no mundo, que cada um só olha para si. Se você tem a oportunidade de dar uma coisa, dê. Venda se você precisa desse dinheiro. Se você não precisa, dê. Se você vender, use também esse dinheiro da venda para louvor e glória do Senhor. O dinheiro, ele também é um terreno sobre o qual Jesus manda. E quando você vai decidir se você vai comprar ou não vai comprar o que você quer, eu quero que você se pergunte. Eu vou comprar isso aqui nessa loja. Eu vou comprar porque eu mereço, porque o dinheiro é meu, porque eu posso. Como que eu posso glorificar a Deus nisso aqui também? Eu vou escolher comer em tal lugar ou comer no outro lugar? Gente, as riquezas, tudo que envolve as decisões, as riquezas elas são de Deus. E a gente precisa se perguntar também sobre isso. Para cada coisa que você comprar para você, porque a gente não tem dificuldade. E aqui eu não me refiro a dificuldade financeira, não. Eu estou me referindo a dificuldade de vida. Você não tem dificuldade de pegar, sei lá, 500 conto e comprar num negócio que você gosta, num tênis, sei lá no quê. Se você tem essa grana, você não tem dificuldade de ir lá. Mas por que que tem dificuldade de, sei lá, sobrou no final do mês, duzentão? Nossa, imagina, 200 conto para, sei lá, para dar para uma pessoa. Não, é muito dinheiro. Quando é relativo aos outros, é muito dinheiro. 100 reais é muito, 200 é muito. Relativo ao nosso próprio consumo, 500, 100, 1.000, 1.500, vai, só vai. Porque afinal o dinheiro é meu, porque afinal eu trabalhei por ele, todas essas mentiras. Essas riquezas são alheias, elas são de outro. Elas são de César. E Deus espera de mim, de você, fidelidade, generosidade, caráter ao lidar com essas riquezas, inteligência.
Então, se você quer produzir mais riquezas, produza. Produza, seja inteligente. Fique rico. Mas sempre se pergunte, como que eu vou colocar o meu dinheiro em prol do reino, como instrumento do reino, ao invés de ficar para mim? A parábola do mordomo infiel me ensina que até um ímpio sabe usar o dinheiro para algo maior. Um justo também tem que saber. Quando você ganha fácil R$50, o primeiro pensamento não tem que ser assim: cinquentão? Já vou comprar, já vou... É automático. A gente usa as riquezas do nosso reino particular. O tempo inteiro a gente faz isso. É automático. Se algum dia você for abençoado de ganhar R$50 fácil, pense em que eu posso fazer com R$50, mesmo sendo mixaria, o que eu posso fazer com R$50 de um jeito em que minimize tanto de dor que tem nesse mundo, que glorifique a Deus com a alegria de outro, com construção de laço, de vínculos. Aquilo que está caindo na sua conta todo mês, você que trabalha, é também instrumento do reino. É isso que essa parábola me confronta. Pastor, eu não posso nunca mais comprar nada para mim, então? Pode. Pode comprar, pode ter, se dar o luxo, se dar a lazer aqui e ali, pode. Mas você não pode fazer isso de maneira alienada. Isso você não pode. Você tem que lembrar que essas riquezas pertencem a um mundo injusto e que existem riquezas muito maiores e muito mais verdadeiras. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que Deus te faça o coração ficar fervendo aí dentro, às vezes até sem respostas de como. Ore e deixa Deus usar a sua vida. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua graça nos ensina que nós não somos de nós mesmos. Nada nos pertence, tudo é teu. E eu peço então, Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria na administração das riquezas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda a conseguir enxergar os tabernáculos eternos muito mais do que as próprias viagens, próprias delícias, próprios prazeres. Nos ajuda a não ter o coração apegado à riqueza. Tira de nós, Senhor, aquele encantamento com os valores dessa terra. Não deixa, Pai, nenhum jovem aqui, não deixa ninguém gostar exageradamente do poder das riquezas e daquilo que as riquezas adquirem. Nos faz ter sempre um olhar crítico, um olhar sóbrio, um olhar puro do que diz respeito ao Senhor e ao teu reino. Obrigado por esse ensino que o Senhor deixou escrito para nós. E eu sei que o teu Espírito nos capacita, porque se até um ímpio é capaz de fazer isso, quanto mais cada um de nós que somos resgatados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a lidar de maneira equilibrada com as riquezas. Nos ajuda a ter astúcia. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço. O Senhor é muito bondoso. Tudo isso no nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe vocês e a mim, nos ajude a lidar com tudo isso aí.